Olá, aqui quem fala é Daniel Christian. Você está no Filosofia Pós-Colonial, sua dose semanal de filosofia e pós-colonialismo.
Olá, amigo ouvinte. Estamos de volta com Filosofia Pós-Colonial, seu podcast de filosofia e pós-colonialidade. Então, nessa nova temporada, né, ficamos um tempo aí sem gravar por conta das necessidades e das vicissitudes, mas agora estamos de volta. Estamos de volta em grande estilo. Estamos de volta trazendo para vocês algumas das discussões feitas no primeiro Seminário Internacional de Filosofia Africana, Afrodiaspórica e Pensamento Negro Brasileiro. Bom, esse seminário, que foi feito pela Universidade Federal de Sergipe, partiu de uma iniciativa nossa aqui, do podcast Filosofia Pós-Colonial, é isso mesmo. Foi um seminário feito a partir do podcast e com também o auxílio, né, e a elaboração do Grupo de Estudos de Intelectuais Negros, do NEABI, da Universidade Federal de Sergipe, com a parceria da Universidade Pedagógica de Maputo, na pessoa do professor Antônio Xavier Tomo. O doutor Antônio Xavier Tomo foi fundamental para a nossa elaboração desse seminário internacional. Então, muito obrigado à Universidade Pedagógica de Maputo, e o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, né? E agradeço aqui a pessoa do professor Marco Antônio Balieiro. Então, o professor Balieiro foi muito importante também para a construção desse seminário. E, por conseguinte, para que você esteja ouvindo aí esses episódios que faremos a partir de agora. Então, também nada disso seria possível sem a tutoria, a orientação e a coordenação do professor Romero Venâncio, meu camarada e orientador Romero Venâncio, a quem eu sempre gosto de dar os créditos quando a gente trata dessa relação e desse trabalho que a gente fez no primeiro Seminário Internacional de Filosofia Africana. Bom, eu também gostaria de agradecer aqui, né, nesse seminário, a Benedito Libório, que foi uma peça fundamental para a formulação do nosso evento, porque Benedito Libório, ele nos auxiliou em aspectos formais de como elaborar o evento. Pra gente, foi muito importante, né, para o nosso grupo, para quem esteve conosco desde o começo na elaboração do evento. Trata-se de Renata Dias. Obrigado, Renata Dias. Trata-se também de Bruna Santiago, Débora Lima, que estiveram conosco desde o princípio e nos auxiliaram nessa formulação, nos convites, em tudo que a gente fez, né? Também eu quero deixar o meu muitíssimo obrigado a Israel Christian. Israel Christian foi fundamental, porque toda a arte, vocês vão ver lá no canal do Filosofia Pós-Colonial. Então, outra coisa aí que é importante deixar para vocês, que todo o seminário está no canal do YouTube Filosofia Pós-Colonial. Nesse canal você vai encontrar todas as mesas que foram discutidas, toda a semana de filosofia africana da Universidade Federal de Sergipe. É importante, chega lá, dá uma checada. Veja, se você quiser aprender sobre filosofia africana, se você quiser aprender sobre filosofia afrodiaspórica e pensamento negro brasileiro, dá uma chegadinha lá no YouTube, se inscreva no canal, dá um like nos nossos vídeos, compartilha. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Então, parte disso a gente vai fazer hoje aqui. Vamos trazer para vocês a palestra, conferência de abertura, na verdade, feita pelo professor Dr. Silvio de Almeida. Exatamente, foi Silvio de Almeida quem fez a abertura do nosso do nosso seminário, né? Então, eu acho que vale muito a pena você conferir esse episódio de hoje. E espero que vocês aprendam, assim como eu aprendi quando estive na mediação desse fantástico intelectual que é o Dr. Silvio Almeida. Eu diria que hoje um dos mais importantes intelectuais do Brasil, vivos, né, que consegue, no meio de toda essa loucura, trazer a gente flashes e luzes de lucidez. Então, o Dr. Silvio Almeida é um importante intelectual que deve ser ouvido também. E para a gente é uma imensa alegria trazer o Dr. Silvio Almeida para debater conosco aqui no Filosofia Pós-Colonial. Lembrando a você que trata-se da palestra que foi conferida no primeiro Seminário Internacional de Filosofia Africana, Filosofia Afrodiaspórica e Pensamento Negro Brasileiro da Universidade Federal de Sergipe e a Universidade Pedagógica de Maputo. Muito obrigado, então deixo vocês agora na companhia do professor Silvio de Almeida.
Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Seminário Internacional de Filosofia Africana, Afrodiaspórica e Pensamento Negro Brasileiro, da Universidade Federal de Sergipe. Bom, vou contar um pouco a história de como é que a gente pensou esse seminário. Então, esse seminário ele foi pensado, foi estruturado a partir do podcast Filosofia Pós-Colonial e um grupo de estudos que nós temos aqui na UFES, que é coordenado pelo professor Romero Venâncio e eu, que é o Grupo de Estudo de Intelectuais Negros da Universidade Federal de Sergipe. Nesse grupo de estudo, a gente teve o prazer de trabalhar um pouco da obra do professor Silvio Almeida, né? Tivemos o privilégio de trabalhar essa obra. E, para a gente, é uma honra tê-lo hoje aqui nesse evento conosco. Então, esse é um dos motivos que deixa a gente muito feliz, né? De ter o professor Silvio nessa conferência de abertura. Para a gente é um prazer imenso. Romero, amigo camarada, obrigado. Bom, agora, sem mais delongas, eu quero trazer o nosso conferencista de abertura, o professor doutor Silvio Almeida, que dispensa apresentações, eu não preciso apresentar a ninguém, professor Silvio Almeida, né, esse importante intelectual do pensamento brasileiro, que a gente tem a honra de ter aqui conosco no nosso evento, na abertura. Primeiro, agradecer a deferência, agradecer a ele o carinho de participar conosco, né? Então, professora, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Espero que me ouçam bem. Quero inicialmente agradecer ao convite para participar desse evento tão importante, como foi muito bem destacado aqui pelo professor Romero. Em nome de quem eu agradeço a todas as pessoas envolvidas neste evento, todas as pessoas que se esforçaram para que esse evento pudesse acontecer. Então, muito obrigado, professor Romero. Saiba que a nossa admiração ela é mútua, né? Não tenha dúvida em relação a isso. E parabéns pelo trabalho fantástico que realiza. Agradeço também ao Daniel Christian, que muito gentilmente, né, fez as apresentações e está conduzindo os trabalhos aqui. E a todos os presentes, a todas as pessoas que nos assistem, né, na verdade, nesse momento. Pois bem, coube a minha a tão honrosa tarefa de fazer a abertura de evento tão importante. E é um evento que reflete sobre filosofia africana, sobre diáspora, sobre colonialidade, enfim, sobre todas as questões que tradicionalmente têm sido relacionadas ao tema do pensamento africano e do pensamento brasileiro. Pois bem, eu gostaria aqui de fazer algumas reflexões, e a reflexão que trago aqui é justamente sobre a relação da filosofia. É uma reflexão inicial sobre a relação da filosofia, da tradição filosófica e do pensamento diaspórico e do que poderia ser, do que é um pensamento africano. Então, é nesse sentido que quero construir a minha a minha intervenção hoje para que nós possamos debater a partir disso. Bom, inicialmente eu quero dizer que eu não vou aqui me ater a discussões, que são discussões até tradicionais, sobre o que significa pensar uma filosofia africana. Essa questão é uma questão que divide muito os estudiosos, divide muito aqueles que se debruçam sobre o pensamento filosófico, divide inclusive os pensadores africanos sobre a existência de uma filosofia africana, com características próprias de África, com características próprias, né, de um pensamento que é forjado de maneira particular, de maneira diferente daquilo que se costuma denominar de filosofia ocidental. É uma filosofia, portanto, oriunda de outras tradições, de uma outra visão de mundo, de uma outra cosmovisão. Pois bem, eu, sem entrar especificamente nessa questão, eu quero ressaltar aqui algo que, independentemente da posição que se tenha sobre a existência de uma filosofia africana, e vejam que eu estou falando filosofia, eu não estou falando de pensamento, eu não estou falando de cosmovisão, eu não estou falando sobre a possibilidade de se levar à reflexão, ou se levar, não vou nem utilizar a palavra reflexão, né? Mas de se elevar, de se colocar o pensamento a serviço de uma compreensão do mundo, naquilo que o mundo tem de mais amplo e profundo, uma compreensão radical do mundo e da realidade. Obviamente que a filosofia, ela é apenas uma forma de se estabelecer essa conexão entre pensamento e o mundo que nos circunda, ou seja, de pensar o mundo no qual nós estamos. Mas, obviamente, a filosofia é relacionada a uma história muito específica da construção do pensamento, pelo menos aquilo que se costuma denominar de tradição filosófica. Agora, o que eu quero ressaltar quando falo de filosofia africana é justamente o fato de que há aqueles que vão afirmar que a filosofia ela está diretamente relacionada a uma tradição específica, e a filosofia, portanto, remontaria aquilo que, dentro do pensamento filosófico tradicional ou da filosofia ocidental, começaria com os gregos antigos. Outros vão dizer que mesmo os gregos antigos beberam de fontes que são fontes de outros lugares, inclusive de África, de Kemet, ou seja, que a filosofia, a tradição filosófica, ela se inicia em outro ponto que não aquele que é nos apresentado como sendo o ponto de partida do pensamento filosófico. Para além dessas discussões, dessas disputas, há uma coisa que a filosofia nos traz e que eu acho que é fundamental, que é justamente esse compromisso com a busca da compreensão do mundo, esse compromisso com a reflexão acerca das condições da nossa existência, a partir de duas chaves, né? A primeira chave é a chave, obviamente, da tradição, ou seja, a filosofia é sempre um diálogo, é sempre um voltar-se para toda a construção do pensamento, do edifício filosófico, ou seja, do edifício, né, de ideias, os textos, a oralidade, ou seja, tudo aquilo que é resultado, portanto, de um pensar sobre as condições da vida e da nossa existência. Então vejam que esse impulso, ele é fundamental. É um impulso, portanto, que unifica todas as formas do pensar ligados à existência. Agora, existe uma outra coisa também, uma outra chave que é possível pensar a filosofia, que é justamente a chave do pensamento crítico, ou seja, a filosofia ela se dá na chave da tradição, ou seja, dessa relação com tudo aquilo que antecedeu a construção das ideias e dos significados do mundo, e também a chave do pensamento crítico, no sentido de que a filosofia ela leva ao limite. O pensamento filosófico é pensamento crítico, no sentido que leva ao limite todas as possibilidades também que se apresentam de significação do real. Então, esse ponto eu acho que é fundamental, entender o pensar filosófico dessa chave. E aí, todas as discussões sobre uma filosofia africana, elas se colocam de maneira muito especial para nós. Agora, uma outra questão também, para que nós possamos refletir sobre uma filosofia africana, é pensar o que é a filosofia, o que é a trajetória da tradição filosófica ou da filosofia ocidental. Pois bem, pensar a tradição filosófica do Ocidente é pensar também no que ela se tornou no mundo contemporâneo. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que a filosofia contemporânea, a filosofia que, em termos históricos, ela é localizada no final do século XVIII até o nosso tempo presente, é uma filosofia que é uma espécie de inventário de um fracasso de um projeto. Eu costumo dizer isso. A filosofia contemporânea é uma espécie de, inicialmente, uma tentativa de salvação, né, de todas as promessas da filosofia do século XVII, XVIII, do racionalismo do século XVII, do iluminismo do século XVIII. Um mundo que nos levaria ao progresso, um mundo em que imperaria a razão, um mundo que mais tarde ele colocaria a ciência numa posição em que a filosofia não seria mais necessária. Pois bem, o século XX, todas as tragédias que o século XX operou, todas as tragédias que o século XX nos apresentou, as duas guerras, os grandes massacres, o colonialismo, todo esse processo destruidor que justamente foi impulsionado pela filosofia construída nos séculos XVII, XVIII, e que deram forma a todas as desgraças que depois o colonialismo engendrou, é justamente isto que a própria filosofia ocidental, a própria tradição filosófica contemporânea reconhece, ou seja, o grande fracasso do projeto da modernidade. E nesse sentido é que as grandes disputas vão se estabelecer, ou seja, entre aqueles que insistem em trazer viva uma filosofia que, como diz Jean-Paul Sartre, é uma filosofia que já não mais encontra como se escorar na realidade em decomposição, ou então aqueles que, inconformados, retornam até o mundo medieval, como nós estamos vendo hoje. Ou seja, não basta apenas ir para o século XVIII, é preciso ir para a Idade Média, para poder dar conta de todas as angústias e todas as questões. Mas aqueles que são mais sinceros, aqueles que, na filosofia contemporânea, dentro da tradição do Ocidente, reconhecem as enormes contradições, alguns caindo no, na fenomenologia ou no existencialismo. O que é a fenomenologia e o existencialismo, se não uma contestação de um dos pontos fundamentais da filosofia ocidental, que é o sujeito, que é esse sujeito translúcido, esse sujeito que Kant transforma no sujeito transcendental. Então vejam, senhoras e senhores, o como, já com Hegel, a última tentativa de salvar isso, mas a partir de Marx, por exemplo, e todos os outros pensadores da contemporaneidade, a filosofia ocidental ela é um grande inventário do fracasso do projeto. Não um projeto moderno apenas, da modernidade, não apenas o iluminismo, mas o fracasso de um mundo que é organizado a partir de uma lógica de exploração e de uma lógica que, se de exploração, é também de opressão. Fala aqui do capitalismo. Então é fundamental que nós possamos entender, portanto, o que também está por trás das críticas e por trás daquilo que nos afasta de pensar África ou conceber o pensamento africano como parte dessa tradição filosófica. Porque talvez, senhoras e senhores, talvez seja importante que não haja filosofia, né? Mas que haja pensamento que se oponha a tudo aquilo que a tradição filosófica tem nos apresentado. Então é importante que podemos pensar também criticamente essa questão da filosofia africana. Disse certa vez que diante do... Se a filosofia é uma espécie de sintoma que se dá no pensamento quando confrontado com a realidade, com as contradições do mundo, é melhor que não haja uma filosofia africana para que a África fique livre dessas contradições e que possa, portanto, caminhar para algo que seja bastante diferente. Bastante diferente de tudo que nós estamos vivendo. Mas, independentemente disso, prezados e prezadas que agora me ouvem, eu quero falar um pouco sobre a filosofia e como a filosofia ela é também um processo de produção do espaço e como a filosofia ela demanda uma reconfiguração da noção de tempo, espaço, os seus significados. Porque, vejam, senhoras e senhores, quando nós falamos de uma filosofia africana, nós estamos, portanto, nos referindo a um pensamento que ocorre em um determinado lugar. Estamos localizando o pensamento. Entendendo que essa localização do pensamento, ela é central, ela é essencial, ela é imprescindível para que nós possamos entender os contornos, a potência, a força desse pensamento nos processos de significação do mundo e da realidade. A filosofia é isso, a filosofia é sentido para o mundo, para a vida, para a existência. É pensar, é buscar esse sentido. E ao buscá-lo, eu também construo esses sentidos, essas possibilidades. Mas observem que a filosofia africana ou de África é, portanto, algo que nos demanda pensar o que é África, o que é esse lugar a partir do qual o pensamento filosófico, um pensamento filosófico particular, um pensamento filosófico único, ele é constituído, ele é criado. Pois bem, nesse sentido que a filosofia também tem que ser pensada como um lugar de produção desses espaços. Esses espaços eles são relacionais. Esses espaços são resultado de uma série de relações que são determinadas por uma série de fatores, especialmente os fatores de reprodução da vida material. Então é preciso pensar que a filosofia, mais uma vez repito esse termo, porque acho ele bastante útil para que nós possamos pensar a filosofia como um sintoma das relações, das contradições, dos conflitos da realidade. E nesse sentido nós perguntamos, o que é África? A que nos referimos? A que relações? Que relação é essa tão especial? Que relação é essa? Aqui nós, e falo agora daqueles que se identificam com a África, falo a nós brasileiros, falo a todos os filhos da diáspora, especialmente, eu me pergunto, que força é essa? Que relação é essa? Que faz com que nós remetamos, né? Que nós liguemos as nossas vidas, o sentido das nossas vidas e dos nossos corpos a esse local. E aí nós entramos numa série de discussões, ou seja, o como é preciso, o como a filosofia é o processo também de reconstrução dos significados dos espaços e das relações que se apresentam, que são também resultantes, como eu já disse antes, das determinações materiais da realidade. Agora vejam, vamos pegar de novo a filosofia, as tradições filosóficas que nos remetem ao chamado Ocidente. Ainda que, como diz Eduardo Said, a noção de Ocidente seja também o resultado dessas disputas em torno do valor do pensamento, do valor da humanidade e também das formas de reprodução da vida econômica. Mas agora vejo, peguemos a tradição da filosofia ocidental. A filosofia ocidental, nós estamos falando de Europa, por exemplo, né, principalmente na Europa, a Europa também teve que ser inventada. A Europa também teve que ser criada. A Europa também é resultado das disputas de significado com base material que ocorreram no continente europeu e também se alargaram para além do continente europeu. Então vejam, a Europa ela é uma construção filosófica e a filosofia europeia é o resultado dessas disputas, a filosofia ocidental. Né? Então notem que se nós pegarmos principalmente o pensamento medieval, o que é a Europa medieval, né? O que é o mundo medieval, as disputas do mundo medieval e como depois os séculos XVI, XVII, XVIII, o como tudo isso também vai formar todo assim, o ambiente intelectual, o ambiente político que vai gerar tudo aquilo que nós associamos à Europa. Eu falo até mesmo das ideias políticas. Estou falando aqui da ideia de liberdade. Eu estou falando aqui da igualdade formal, estou falando do direito. Eu estou falando aqui do Estado. Me refiro também à noção de soberania, tal como ela é construída. Me refiro também, certamente, a todo o imaginário ético que é resultado também desses processos que constituíram a Europa. E me refiro especialmente aqui ao capital. O capital ele precisa reconfigurar o espaço. E o capital ele tem um assento universal. O capitalismo, portanto, ele necessariamente, o modo de produção capitalista implica, portanto, num projeto de expansão, né, e na criação de relações, seriam relações de troca, relações de mercado. Portanto, impõe parâmetros de racionalidade que são muito específicos e muito particulares, baseados na racionalidade do indivíduo, na ideia de uma consciência. Então, notem, portanto, que a concepção de proprietário, inclusive, de si mesmo. Então, vejam como a Europa, o capital, o capitalismo enquanto modo de produção, o imaginário sociopolítico, os valores morais, como eles são construídos a partir destas disputas históricas. A filosofia, portanto, ela faz parte do processo de construção do espaço. Ela não é apenas o resultado disso. Ela é também parte fundamental da construção desse espaço. Da mesma maneira, a filosofia africana. A filosofia africana, portanto, e um pensamento africano, é um pensamento, portanto, que constrói África. E eu diria mais, por conta da diáspora, é um pensamento que constrói Áfricas. Quero lembrar, quero afirmar que esse processo que eu acabei de escrever agora, mostrando o processo da construção do Ocidente, é um processo que é feito em sentido contrário a todas as formas de vida e de espacialidade que são geradas fora desse padrão. Né? É algo que reconhece, como eu já disse a vocês, a filosofia contemporânea e a filosofia crítica reconhecem isso. Quero me lembrar, por exemplo, aqui me lembro, né, da dialética do esclarecimento. Quero lembrar aqui de Adorno e Horkheimer, né, quando afirmam sobre o pensamento iluminista que é um pensamento capaz de uma violência, inclusive, contra si mesmo. Ou seja, não é um pensamento que precisa eliminar as contradições, as dualidades, precisa eliminar as alteridades que não sejam alteridades destrutivas. Toda alteridade tem que ser destrutiva e tudo que nós temos que fazer é pensar no consenso, na construção de um consenso, num consenso racional, num universal que é feito a partir de um determinado local. Um universal cujos parâmetros da universalidade são dados justamente pela ideia de civilização ou de civilization. Então vejam que é preciso, portanto, fazer com que tudo aquilo que existe no mundo seja feito à imagem e semelhança e seja comparável com o homem europeu. Tá? Então, vejam que, ao fim e ao cabo, senhoras e senhores, o que eu estou dizendo aqui é que o pensamento, a filosofia ocidental, que é a filosofia que, de alguma maneira, a filosofia ocidental e aquela filosofia, principalmente, que luta para sobreviver apesar das suas contradições, porque não as admite, né? E que se coloca no século XVII, XVIII, como a filosofia moderna, que dá sentido para o liberalismo e agora para o neoliberalismo, é um pensamento, portanto, que se dá contra a possibilidade das tradições africanas. O pensamento iluminista, o pensamento liberal, o pensamento moderno é um pensamento anti-africano. É um pensamento anti-África e anti-Áfricas. Porque as Áfricas, enquanto local de produção do pensamento, de saberes, de possibilidades outras, elas têm que ser destruídas, demolidas. E esses locais em que a África fez sentido, em que outros pensamentos, o pensamento das cosmovisões, o pensamento indígena, o pensamento asiático, né, nas suas mais variadas formulações, né, porque são múltiplos e que são vários, é preciso dizer que é preciso fazer violência contra essas formas de pensar, de sentir, de se organizar. Como diz aquela frase de Fanon, que ilustra o evento, esses locais é preciso deixar sementes de destruição e de desgraça que se instalam não apenas na terra, mas se instalam na mente e no coração de homens e mulheres desses locais. Esse é o sentido do colonialismo. Agora vejam, nós temos que pensar, portanto, e esse é o meu convite a vocês, que nós possamos pensar o como Áfricas, né, são constituídas a partir também dessas fricções, desses diálogos, destas contradições. Porque vejam, nós também incorporamos em nossos debates uma série de questões, que são questões do nosso tempo. Nós vivemos sob o tempo do capital. E nós vivemos, se queremos falar de maneira mais particular, sobre o tempo do capital na sua etapa neoliberal. E é preciso refletir sobre isso. E é preciso pensar quais são as Áfricas possíveis de construção para que nós possamos, portanto, avançar no que seria uma filosofia africana, uma filosofia entendendo África como esses lugares em que é possível nos contrapormos essa lógica de destruição e ao pensamento colonial. E então é necessário que utilizemos, portanto, as lições mais candentes, as lições mais contundentes que podemos retirar das tradições africanas e aquelas tradições africanas que foram construídas, inclusive, na diáspora. Eu acho que é fundamental. Então, vamos lá. Eu acabei de dizer que é preciso entender como a construção de Áfricas, ou a reconstituição de África, ela se dá no campo do pensamento. Isso explica o porquê há um diálogo, sim, da filosofia do pensamento africano, do pensamento anticolonial, decolonial, enfim, eu diria até o anticolonial, para ser mais específico, como há um diálogo muito frequente com o pensamento crítico. Isso explica, por exemplo, senhoras e senhores, o porquê de, em África, no pensamento africano, né, ter vicejado uma forte tradição marxista. O pan-africanismo, né, em uma de suas várias formulações e possibilidades, incorpora as leituras marxistas e até mesmo as leituras marxistas-leninistas como parte desse processo de reconfiguração do mundo para o soerguimento, para o erigir de uma África. África entendida aqui como possibilidade emancipatória, como fuga, né? Uma fuga, vou com Bembe, com Fanon, na verdade, com Fanon, quando Fanon fala do sair da grande noite. O sair da grande noite, portanto, é justamente isso, é justamente a quebra de toda a lógica colonial, a lógica política, os aparatos políticos e também, como Fanon nos ensinou, os aparatos mentais que nos são deixados na cabeça, mesmo depois de arrancadas todas as raízes do colonialismo. Isso é importante dizer. Por que isso? Porque isso nos faz entender como, na sua inteligência, na sua sabedoria, os grandes intelectuais africanos, que foram também os grandes responsáveis pela resistência política, o como eles foram capazes de fazer algo que eu tenho chamado de trabalhar e se comunicar a partir, atenção para esse conceito que coloco, de trabalhar a partir das gramáticas diaspóricas ou das gramáticas da diáspora. A diáspora cria uma gramática, porque essa gramática, vejam, senhoras e senhores, essa gramática é como se fosse um grande livro da vida e da morte, porque é preciso dar um significado para a morte, não só para a vida. É isso, a reconstrução das Áfricas é para que nossos corpos pretos, nossos corpos indígenas, nossos corpos, né, massacrados e amassados pela força da exploração do capital e da opressão, e de todas as formas de opressão, para que ele possa ser ritualizado. Então, o nosso maior medo não é o medo da morte, o nosso maior medo é o medo de morrer sem sentido, tal como está acontecendo no Brasil hoje. A vida política, a construção política, as relações políticas são um grande aprender a morrer. Nós aprendemos a morrer. Aprendemos a morrer porque nós temos a vida a partir de rituais, né? São os rituais que dão sentido à vida. A vida é desejo. Então, o desejo da vida, ela parte, portanto, de rituais de vida. Mas a morte também demanda rituais de morte. Então, vejam que essa reconfiguração de África é como se fosse um grande livro da vida e da morte, que nos é passado de geração em geração em geração, para que nós possamos, a partir da leitura desse livro, que está sempre sendo escrito e reescrito, utilizar as palavras certas, né, as palavras corretas para que a África possa ser reconstituída diante de nós. Então, o que eu estou chamando de gramática da diáspora é justamente isso. Então, vejam que a luta contra o apartheid na África do Sul, nos anos 70, nos anos 80, nos legou a ideia de consciência negra. A consciência negra, tematizada por Steve Biko, o jornalista, o ativista político socialista, Steve Biko, o homem africano. Steve Biko, no seu Eu Escrevo o que Quero, fala da consciência negra. E vejo que a consciência negra é aquilo que vem nos animar também nas lutas contra o racismo brasileiro, contra as opressões do Brasil. E Black Awareness também está nas lutas nos Estados Unidos, assim como Black Power também foi fundamental para a nossa construção política e estética. Porque é necessário também o livro da vida e da morte. O livro da vida e da morte, o livro que nos traz as gramáticas da diáspora, a partir das lutas e de resistências, que vejam que nos é passado de maneira oral, mas é passado também pelas teses de mestrado e doutorado. Por isso eu quero parabenizar o programa, quero parabenizar o professor Romero. Professor Romero, quando orienta uma tese sobre o Bembe, mas quando dá espaço ao pensamento brasileiro, quando permite, né, que nesse espaço da universidade nós possamos falar, porque nele conseguimos chegar, é fundamental que nós, a partir daí, continuemos o trabalho, né, que é um trabalho intelectual, um trabalho importante, que é um trabalho político, de continuar escrevendo no livro da vida e da morte as gramáticas da diáspora. Então, um trabalho como esse, um trabalho como vários outros que virão após esse, são mais um capítulo, ou pelo menos mais uma linha nesse livro, que é o livro da vida e da morte, e que nos permite a reconfiguração das Áfricas no mundo, que são os lugares da nossa resistência. Então vejam que Black Power quilombismo da Abdias do Nascimento, a quilombagem de Clóvis Moura, e por que não a necropolítica de Achille Mbembe? A necropolítica de Achille Mbembe. Conceito importante, sim, é um conceito importante. É um conceito importante. Achille Mbembe tem suas contradições? Tem. Quem não as tem? Quem não reconhece ter contradições é um pensamento que a gente quer combater. Nós reconhecemos nossas contradições, nós lidamos com elas, e é isso que nos faz diferentes. Então esse é um ponto fundamental, né? Ou seja, a reescrita do livro da Vida e da Morte, o trabalhar com as gramáticas da diáspora, é sempre a possibilidade da reconfiguração do pensamento africano e de uma oposição ao mundo que nos mata, ao mundo do colonialismo, cuja base fundamental é a reprodução das relações da lógica do capital. Isso é fundamental. Então eu falo das gramáticas do diáspora e sempre da possibilidade de reconstrução da vida a partir das leituras do livro da Vida e da Morte e das ritualizações, né, da vida, os novos sentidos para a vida e para a morte. Eu falo isso justamente para que não caiamos nos essencialismos. Isso é importante. Eu não estou falando de essencialismo aqui, porque há também uma forma bastante conservadora, né, de retomar as tradições. Porque isso é só parte da questão. Se o saber, o impulso do saber filosófico ou do saber que se volta para a radicalidade da compreensão do mundo, ele se ancora na tradição, por quê? Porque é preciso olhar para o passado para ter o presente, para olhar o futuro, ou seja, essa dimensão do tempo. Eu quero falar do tempo também daqui a pouco. É importante dizer isso por quê? Porque não adianta apenas trabalhar com a tradição olhando apenas para trás, para o passado. Como se reconstruir o passado fosse suficiente e como se fosse possível. Há coisas do passado que nós não queremos de volta. E que eu não quero que volte. Eu, particularmente, não quero e muitos não querem. E que muitas pessoas não querem. Eu acredito que muitas mulheres também não gostariam que voltasse para o passado. Né? Que as pessoas LGBT não gostariam que voltasse. Nós apostamos no futuro, mas um futuro que não descarta o passado e tudo aquilo que foi construído a partir dele e muito menos deixa ele lá para o presente. Por isso que eu gosto do afrofuturismo. Por isso que é importante para nós pensar no afrofuturismo. É importante porque é a declaração do eu sou. Eu sou porque nós fomos e nós fomos. Porque só assim poderemos ser no futuro. Então, chamo a atenção para esse ponto fundamental, esse ponto importantíssimo, de como o olhar para as gramáticas da diáspora não significa dar aqueles passos para trás como fazia o brilhante, fantástico Michael Jackson. Não é isso. Né? Fazer o Moonwalker, voltar para trás, não é para isso. É olhar para trás para que possamos nos impulsionar em direção ao futuro. Ao futuro. É isso. Então, muitas vezes, a retomada de pensamentos, de filosofias, né, ditas filosofias alternativas, né, a hegemonia da filosofia ocidental esconde, na verdade, um desejo de conservadorismo, um desejo de acomodação a esse mundo que nós queremos mudar. E não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Quero, portanto, dizer que... Quero reafirmar aqui o que eu disse quando disse que acho que a filosofia, o que se chama de filosofia africana, podem ser muitas filosofias, podem ser muitas formas de pensar, engloba várias, porque são várias espacialidades, porque são várias nações, vários povos, várias culturas e várias tradições. Mas, como os estudiosos do pensamento africano, das cosmovisões africanas têm afirmado, de maneira muito contundente, existem certas similaridades que devem nos chamar a atenção quando falamos da questão. E quais são essas similaridades a que me refiro? Eu falo em relação a conceitos que podem ser observados principalmente nos povos, nas nações que habitavam a África subsaariana né, conforme nos ensinam estudiosos, eu falo, tô falando aqui, por exemplo, de Ney Lopes e tantos outros, né, brasileiros, Fouquial, mas vejam que três conceitos aqui me chamam a atenção, né, três elementos presentes no pensamento africano e que depois foram reconfigurados e nos servem também como elemento para pensar o nosso tempo, né? Pensar o presente. A própria noção de universo, de universalidade, a noção de universalidade retirada das filosofias africanas não é a noção de universalidade que está presente nas ideias expansionistas e imperialistas do pensamento ocidental, do pensamento europeu. Tá? Como vai afirmar Ney Lopes e Luiz Antônio Simas, eles vão dizer o seguinte, olha o que eles dizem. O universo é o conjunto de tudo aquilo que existe na Terra, no mar, no espaço. E ele vai dizer, o que as filosofias africanas partilham, né, na sua diversidade e com vários acentos específicos, mas há pontos de convergência, é que o universo não é uma entidade estável, fixada no ser, mas como um organismo em constante transformação e crescimento. E ele vai dizer que povos como os Dogons, né, que estão no Mali, eles simbolizam a origem da vida universal em uma semente que faz estourar seu envoltório e passa a crescer em um movimento sem limite. Nós vimos que é um crescimento de vida, mas não um crescimento de dominação e de morte. Então, nessa analogia, vou dizer em Lopes e Luiz Antônio Simas, vão dizer, né, a forma espiralada, imagem do crescimento orgânico universalmente compreendida, é percebida também na escultura de diversos povos africanos. Percebe? Esta ideia aqui, ó, o tempo, como uma linha, como um progresso, o universo, visto dessa maneira, e vejam isso aqui, ó, mundo em espiral. Isso nos diz muito, né? Então vejam que a representação do universo como um conjunto de forças em constante movimento. E o que vai responder, eles vão dizer, a tradição existencial, né, da filosofia africana, em que todos vivem em pequenas comunidades. E olha só, a espiral, em que todos vão se tocando a partir, né, dessa vida que tem a ver com a colheita, com os filhos, das linhagens, das aldeias. Então essa noção, né, importante, né, para pensar a noção de universalidade. Agora vejam, essa transformação a que ele se refere é uma transformação criadora, né, uma transformação sempre criadora. Outro ponto é em relação à minha, à forma que eu tenho de lidar com a alteridade, com o outro. O que é o outro? Então vejam que eles vão dizer também assim, ó, conforme a herança africana, o indivíduo se situa no mundo não se afirmando contra o outro e contra aquilo que supostamente não diz respeito, mas se percebendo como par da natureza, força ativa, que estabeleceu e conserva a ordem natural de tudo que existe. Senhoras e senhores, o pensamento que rege o nosso mundo, que molda os nossos sentimentos, que cria todas as nossas neuroses, que nos angustia, que orienta nosso desejo. Veja, todo esse tipo, essas as formulações que estão em torno do nosso processo de constituição para viver nesse mundo tal como é organizado hoje, é um pensamento contrário a tudo que eu acabei de ler agora. O outro é sempre alguma coisa que nos atrapalha. Nós pensamos contra o outro. Nós nos relacionamos contra uns e outros. Porque nós, inclusive, nos reproduzimos material e economicamente pela lógica do contrato. O contrato não é para fazer convergir com o outro. Os contratos, a lógica contratual, a lógica da propriedade, da troca de propriedade pelo contrato, é a lógica da alteridade radical, é contra o outro. Tanto que nos contratos, as senhoras e os senhores já leram o contrato, como é que está escrito no contrato? De um lado, fulano. De outro lado, cicrano. Não é todo mundo do mesmo lado. Um contrato, você assina um contrato com alguém porque você não confia na pessoa e não porque você confia. E vejam que o nosso mundo é o mundo do contrato. da lógica contratual, o direito à propriedade privada, as instituições, o judiciário. Por isso eu rio quando alguém aposta que acha que, quando acha que o judiciário pode nos salvar. É, a política nos salva. E assim, as lutas são sempre lutas estratégicas, né? Nós temos que usar das estratégias, nós temos que usar das possibilidades várias, né? Mas não serão as instituições do contrato da propriedade privada e das instituições judiciárias que irão fazer com que esse mundo que nos destrói pare de nos destruir. Então esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. Isso não invalida as nossas estratégias. Eu sou advogado, eu entro com ações, né? Quando tem que fazer, faço negociações, entro nos conflitos quando é preciso fazer, quando eu preciso salvar as vidas, quando eu preciso salvar as pessoas, quando eu preciso me salvar, quando eu preciso ajudar alguém, quando eu preciso me posicionar no mundo. Mas isso não significa dizer que aposto nisso as possibilidades de reconstrução do mundo. A reconstrução do mundo passa, portanto, pela desconstituição dos mecanismos políticos, econômicos e os mecanismos ideológicos que nos fazem sempre nos relacionar dessa maneira destrutiva. E eu termino a minha intervenção falando do tempo, né? Porque vejam, esse processo que nós estamos falando agora da constituição do nosso mundo, que tem a filosofia como parte fundamental, a filosofia é campo de disputa, assim como os outros lugares também são, né? Como os outros lugares também são, a filosofia é um campo de disputa, as instituições são um campo de disputa. Mas agora o que a gente tem que entender é que esses campos, eles são também processos de reconfiguração, como eu falei, do espaço, as espacialidades, por isso sempre trazer África. Nós somos gerados no leito do Atlântico, né? Quero falar disso ao final, mas vejam que a nossa africanidade, ela é gerada a partir de uma leitura do livro da Vida e da Morte, de uma gramática da diáspora tirada da nossa relação com o Atlântico. Com essa relação difícil, tensa, com o Atlântico. E nesse sentido, senhoras e senhores, é que não basta apenas reconstruir o espaço, precisa reconstruir as matrizes do tempo. Nós também estamos falando aqui de reconstruir as matrizes temporais. Matrizes essas que se configuram também diante da lógica da reprodução cada vez mais acelerada do mundo sob o capital, do capital financeiro. Do mundo que gira em torno de uma produção que cada vez mais arranca as possibilidades de vida. Nós não estamos nem no parâmetro fordista, em que o sujeito tinha 8 horas para dormir, 8 para trabalhar e 8 para. Não tem mais. As pessoas trabalham 14, 15 horas por dia, sem qualquer tipo de proteção social. Isso tem a ver com o tempo também. Com o tempo. Agora o que eu quero que vocês entendam, senhoras e senhores, é como, e eu quero que reforçar minha tese, qualquer filosofia africana, pensamento africano que reconstitui o pensar África como lugar de emancipação, de libertação da humanidade, tem que pensar o seguinte: o mundo em que nós vivemos é um mundo anti-africano e tudo aquilo que África significa, essa África construída. Porque eu não quero dizer também, porque a gente não pode ficar achando que não tem capitalismo na África, que não tem liberalismo na África, que não tem neoliberais na África, e tem sim. E de pele preta. Como tem aqui no Brasil também. E não é disso que se trata. Eu estou falando de outra coisa. Tá? É muito importante lembrar disso. Tá? Porque uma coisa é a reconstrução dos significados de África e da diáspora africana, do que significa África. Mas sem deixar entender que tem uma África real, que também está mergulhada nas contradições do capitalismo, nas contradições do mundo que nós vivemos, na violência e todas as formas de violência que operam no nosso mundo. Para que nós não fiquemos também diante de uma... Eu não vou nem falar imaginária, porque o imaginário é bom. De uma África inventada simplesmente para aplacar a nossa consciência de compactuar com o mundo tal como ele é, projetando num lugar inventado. Mas que uma invenção que não é uma invenção que possa nos libertar, mas uma invenção que simplesmente vai sofisticar os nossos grilhões, as amarras que estão nas nossas mãos e nos nossos pés também. Então, às vezes, é isso. Se inventa África e se inventam tradições, né? E não estou falando de imaginar, de reconfigurar a partir da ritualização da vida da morte, estou falando de inventar mesmo, para ficar aplacando a má consciência das pessoas, né? Que não querem se comprometer com nenhuma crítica, que seja uma crítica efetiva às coisas que... aquilo que o nosso mundo produz. Então, veja a questão do tempo, que eu estou falando para vocês, vejam só também o que vai dizer Ney Lopes, os Antônio Simas em filosofias africanas. Falando do tempo também, né? O tempo, na concepção africana tradicional, é um fenômeno que se realiza em duas dimensões. A primeira é a dimensão que compreende todos os fatos que estão prestes a ocorrer, que estão ocorrendo ou acabam de ocorrer. A segunda é a dimensão que engloba todos os acontecimentos passados, que ligam o início das coisas ao presente, desdobramento dos eventos do universo. Então, o ser humano vive em três mundos, segundo essa concepção: o da realidade concreta, o dos valores sociais e o da autoconsciência. Esses são os três mundos em que os seres humanos habitam, justamente por conta dessa dinâmica da temporalidade que é construída a partir da noção de universo, em que as coisas estão conectadas. Conectadas no sentido de expansão, mas uma expansão criadora. Uma expansão transformadora, mas sempre geradora da vida, que engloba a vida e as possibilidades e significados múltiplos que a vida encerra. É isso. Então, prezados e prezados, o que eu quero dizer aqui, termino dizendo que a relação que podemos ter com o pensamento e com a filosofia africana não pode nos levar, como eu já disse aqui, a não olhar para as contradições que são nossas, que estão no nosso mundo, as disputas que estão no nosso mundo, e da qual nós inevitavelmente fazemos parte. Tá? Inevitavelmente nós fazemos parte disso. Existe exploração em África, existe capitalismo em África, feita por homens e mulheres de pele preta, que é muito importante entender isso, assim como existe no Brasil também. Há muitos irmãos e irmãs falando de ancestralidade, mas não entendem o que o significado e o peso de falar de ancestralidade quando se trata da inscrição do livro da vida e da morte, que não tem respeito pelos irmãos, que não tem respeito pelas nossas tradições e não tem respeito pela luta que nós empreendemos, que não tem respeito pela história, pela tradição, né? Que só entende o mundo a partir, que também vibra na mesma chave desse mundo que nós não queremos e que é o mundo que nos destrói, que é da punição. Então é isso, nós precisamos lidar com as nossas contradições. Entender também uma outra coisa. Eu quero, essa ideia para mim é muito cara, dessa reconstrução de Áfricas. A reconstrução da nossa africanidade, né? Ou pelo menos o contato com a nossa africanidade, ele pode ser visto muito naquilo que, mais uma vez, né, vou para o Ney Lopes, né? Quando o Ney Lopes ele diz o seguinte, ele fala que uma das questões que chama atenção na cultura brasileira e na música brasileira, no samba, é o processo que ele chama de desafricanização do samba. A desafricanização do samba. A desafricanização do samba, o que significa isso, ao fim e ao cabo? Significa retirar a potencialidade crítica das nossas manifestações. Retirar a possibilidade desse lugar de resistência. E quando eu falo de lugar de resistência, é também, não apenas em relação às letras, né, dos sambas, aos enredos, né, falando do samba enredo, fundamentalmente, mas ele fala em relação até mesmo à nossa ligação com as batidas, né, com a Gueré de Oxóssi, né, com o Alujá de Xangô, o que significa isso? Ou seja, sempre fazer essa... Isso é um trabalho intelectual. Isso é um trabalho intelectual dos intelectuais do samba, daqueles que produziram conhecimentos que se juntam aos nossos conhecimentos, que também estamos vibrando pela intelectualidade dentro das gramáticas diaspóricas no campo da academia. A academia também é o nosso lugar. E reconstruir a possibilidade de África na academia é pensar também naquele quilombismo de Abdias, né? Em que nós não abdicamos de estudar Kant, nem estudar Hegel, mas também nós não abrimos mão de pensar quais as contradições desses autores e como nós podemos, né, pensar o rompimento com aquilo que, com que esses autores estão nos apresentando. Significa estudar o pensamento, por exemplo, de Angela Davis, né, que vai ser objeto de uma das mesas aqui, pude ver, por pessoas incríveis que conhecem, né, a questão, pensar o que é para uma mulher preta nos Estados Unidos escrever um livro, escrever uma obra, mas escrever um livro particularmente, Mulher, Raça e Classe, em que ela vai falar da situação das mulheres negras, vai falar de como o imperialismo, o colonialismo, o capitalismo se instalou nos Estados Unidos e como isso mudou as relações de gênero, né? E também as relações de classe nos Estados Unidos e como essa mulher se utilizou das gramáticas da diáspora, dialogando com autores como Adorno e como Herbert Marcuse. Então vejam só, né? Ou seja, como o leito do Atlântico ele vai recebendo isso e a partir daí ele vai gerando, né? Nós somos filhos desse processo. Então a africanidade que habita em nós, já disse uma das nossas grandes intelectuais, ela não é uma africanidade puritão somente genérica, até porque isso não existe. Nós estamos falando aqui de uma amefricanidade, como muito bem disse Lélia Gonzalez, nós somos amefricanos. Então, nós temos que pensar a reprodução de África a partir das espacialidades, das temporalidades que são fundamentais, não para a gente reproduzir o passado, mas para que a gente possa reconfigurar os significados do passado e armar o nosso pensamento e armar as nossas possibilidades para a construção do futuro. É isso. Nós reconstruímos África, pensamos África para que nós possamos construir o futuro, para que nós possamos romper com os grilhões da exploração e da opressão. Muito obrigado a todos e todas.
Bom, uma pergunta aqui do Igor Santos, ele diz assim, com a necessidade
de reconstruir
África, de reconstruir lógicas outras, o senhor poderia falar um pouco sobre a necessidade de abolir as estruturas jurídicas ocidentais, na medida em que elas são, aí ele deveria continuar, né?
Mas eu acho, eu acho que eu já entendi a pergunta dele.
Certo. Bom, deixa eu ver se essa daqui... As contradições são usadas estrategicamente para deslegitimar o discurso da filosofia e pensamento africano. Né? Filosofias, pensamentos africanos. Uhum. É a pergunta que ela faz. E essas contradições... Bom, esse aqui é uma pergunta... O curso de física, por exemplo, é todo eurocêntrico. Portanto, a interpretação de natureza segue a lógica e linearidade do tempo. Acredito que romper com essa linearidade do tempo nos permitirá outras interpretações da natureza. Quais referências posso usar para aprender melhor sobre o tempo e espaço em África e para poder tentar reescrever a interpretação da natureza no pensamento africano? Essa pergunta é de Afrodito Andrade. Pronto. O professor Antônio Xavier Tom pergunta: como é que nós, os africanos e afro-brasileiros, podemos fazer metodologia para desfazer da malha ou da carga civilizacional que há em nós e nos subalternizarmos?
Bom, eu começo pela... A primeira pergunta foi sobre a abolição de estruturas jurídicas ocidentais. Eu, sinceramente, não acho que as estruturas jurídicas de outro jeito. Assim, né? Assim, eu acho que o direito... Ele é uma forma, o direito é uma forma social que está diretamente relacionado ao modo de produção capitalista. Entendo isso. O direito é uma relação social em que você tem a subjetividade jurídica atuando na condição de permitir a troca mercantil de maneira generalizada. E quando eu falo de direito aqui, quando são estruturas jurídicas, eu não estou falando aqui de moradia, eu não estou falando aqui de comida, eu não estou falando de vacina, tudo que o direito não pode garantir, como vocês estão percebendo, né? Acho que está evidente. Então, assim, isso não é questão de relação jurídica, a melhor estrutura jurídica ou não. A questão é que, como eu demonstrei aqui, lendo poucos trechos desse livro introdutório, do professor Neil Lopes, do professor José Antônio Simas, sobre filosofias africanas, há uma incompatibilidade profunda entre pensar o mundo a partir dessa relação de solidariedade, qualquer coisa que possa estabelecer, principalmente nessa etapa do capitalismo. Não há que se esperar do direito essas outras possibilidades que não sejam a reafirmação, né, desse mundo que a gente está vivendo. Né? Ou seja, o direito não está garantindo vacina, não está garantindo liberdade para as pessoas, que estão encarceradas, não está garantindo a comida para as mães que agora estão sofrendo a pandemia, que estão sendo devastadas pela fome, não está garantindo sequer creche para que essas pessoas, mesmo tendo que se expor à morte, possam trabalhar. Ou seja, não tem possibilidade de pensar isso. Então, não é abolir a estrutura jurídica, né? Nós temos que abolir essa sociabilidade. Esse é o ponto, né? Agora, contradição. Eu repito aquilo que eu tinha colocado inicialmente, né? Eu acho que as contradições, elas são parte integrante, né, do pensamento filosófico, e especialmente do pensamento filosófico, vamos dizer assim, de um certo pensamento filosófico que foi construído no mundo contemporâneo, na tradição da filosofia ocidental, se a gente pode chamar dessa maneira, e também a ideia de contradição, ela sequer faz muito sentido em cosmovisões, em formas de pensamento que não tenham essa ideia da unificação, do consenso, né, da eliminação da alteridade, de tal sorte que a ideia de que é uma contradição, ela é utilizada para desmoralizar todas as formas de pensamento, né, que incorporem essa lógica, né, essa lógica que não seja convergente com a ideia de universalidade de consenso. Então, é isso mesmo. Agora, em relação à pergunta sobre o curso de física, olha, posso falar muito pouco sobre o curso de física, mas eu acho que é o seguinte, a possibilidade da gente apresentar novas visões, novas possibilidades para um campo tão cheio de complexidades, tão embebido em tradições, enfim, como é o campo da física, nós estamos falando de ciência aqui, né? Estamos falando aqui, não é simplesmente de interpretações de sentido sobre o mundo, estamos falando aqui de algo que opera a partir de um outro lugar. Né? Claro que há muita filosofia, né, na construção da física, dos métodos, enfim, é óbvio, a filosofia da ciência demonstra isso para a gente. Mas eu acho que a maneira da gente lidar com isso é a gente se inserindo nos debates. Então, por isso que eu sempre digo, os meus alunos, minhas alunas, que não... O aluno chega para mim e fala assim, professor, eu odeio o Kant. Aí eu falo assim, então, aí você vai ter que ler mesmo. Porque não gostar de um pensador dessa envergadura exige que a gente tenha um conhecimento bastante profundo de todas as tramas conceituais, de tudo aquilo que ele está colocando. É justamente porque a gente tem um incômodo com determinado autor ou teoria, é que nós precisamos nos aprofundar nesses autores e teorias. E assim possamos apresentar, diante de um debate, de um diálogo, as nossas contribuições. Então, eu chamo, conclamo todas as pessoas que estão na universidade e que estão incomodadas com aquilo que a universidade vem apresentando, que elas possam se apresentar como novas possibilidades e novas alternativas. Aproveitar espaços que ainda são poucos, são pequenos, inclusive para que nós possamos ter o tempo necessário de reflexão e apresentar coisas novas. Porque esse é um dos problemas do nosso país. Por exemplo, nós não temos a possibilidade de se ter nas universidades dos Estados Unidos e da Europa, né, que também tem sérios problemas, mas que algumas delas não têm os problemas que nós temos, que é o problema, por exemplo, de recurso, de estrutura. Eu dei aula na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, vou dar aula na Universidade de Columbia agora, e, assim, é impressionante, né? Ou seja, os alunos e alunas têm que ter esse tempo, né, de reflexão, de maturação, de possibilidade de ver outras coisas que não sejam apenas o seu campo. Né? E sem me desviar daquilo que eu estou dizendo, é o seguinte, é fundamental que aquele que me fez a pergunta ele possa apresentar e dar a sua contribuição. É preciso escrever sobre isso, é preciso dialogar e debater com as teorias tradicionais. E é assim que nós nos fortalecemos para que nós possamos apresentar as alternativas. Nós precisamos fazer. Nós estamos na universidade para fazer esse trabalho. Esse é o nosso trabalho enquanto intelectuais, é entrar nessa disputa pelo sentido do mundo. Eu acho que com isso também eu falo um pouco da pergunta do professor em relação à metodologia. Professor, eu acho que é isso, né? Eu acho que a metodologia ou método é aquilo que mais se relaciona com a filosofia. A filosofia, ela se apresenta enquanto caminho, caminho de significação ou ressignificação do mundo. Caminho intelectual, caminho racional, caminho que se faz pelo pensamento. Então, o método que vai nos livrar disso é justamente aquilo que vai nos permitir pensar o mundo criticamente. E as metodologias, que seriam justamente as tecnologias responsáveis por isso, serão aquelas justamente que nos vão permitir, primeiro, ler textos que sejam textos que coloquem em xeque essas tradições, ter práticas político-pedagógicas. E uma prática político-pedagógica, para mim, que mudaria muito a situação, pensando no Brasil, no meu país, né, especificamente, professor, é justamente ter a possibilidade dos alunos entenderem a universidade, e principalmente a universidade pública, não apenas como lugar que eles vão estudar, mas como um espaço de realização da vida e de convivência. As pessoas têm que ter o direito de ir para a universidade para ficar só na universidade sem fazer nada. É isso. Isso mudaria em muito as possibilidades da gente se relacionar com o conhecimento. A universidade não é só um espaço que a gente vai para se relacionar. A gente vai para fazer política na universidade, ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo. É na universidade que se formam essas lideranças, essas possibilidades, que o conhecimento, e aquele conhecimento que é necessário para fazer o universo expandir, já dialogando com aquilo que eu acabei de falar, ele tem que ser feito dentro de relações que sejam relações renovadas. Então, práticas pedagógicas, o aluno poder ter um pouco mais de possibilidade de conviver, né, uns com os outros, de estudar, de se entregar para o estudo, sem ter que ficar preocupado se a bolsa dele caiu ou não, que isso é um absurdo, né, que a gente está vendo no Brasil. A valorização dos professores, isso é fundamental, né? Ou seja, eu acho que se livrar, cada lugar tem a sua colonialidade. A nossa, no campo acadêmico, universitário, se dá de maneira muito forte, não apenas no currículo, mas principalmente também na maneira com que nós somos drenados de recurso e possibilidades de estar na universidade com a cabeça tranquila, sem medo de passar fome e sem medo de não conseguir pagar a conta. Então, o colonialismo ele se dá também no campo mental, justamente impedindo a gente de se confrontar criticamente. E outra coisa, falando do Brasil, que é uma coisa também que eu conheço, né, assim, porque estudo esse tema, o pensamento social brasileiro. É tanta coisa que a gente precisa aprender para conseguir ser operante para o capital, né, degradado e dependente do Brasil, que a gente não tem tempo, por exemplo, de ler os grandes autores, as grandes autoras do pensamento brasileiro, e que tiveram que lidar com essa questão que, para todo pensador no Brasil, para todo grande pensador, toda grande pensadora, foi central. Sabe qual a questão, professor? Que é o que fazer com os negros. Né? Todo mundo teve que lidar com isso. Para falar de identidade. Para falar de identidade, para falar, portanto, de projeto econômico, de projeto nacional. Eles tiveram que lidar com isso. Né? De um jeito ou de outro. Eles só não são ouvidos. Né? Não são ouvidos porque não existe caixa de ressonância na universidade. E aqueles que tentaram fazer isso foram destruídos, perseguidos, mortos, ou tiveram que se exilar. É isso. Acho que eu respondi as quatro perguntas.
Respondeu sim, professor. Bom, agora, indo nesse esteio de um comentário que o senhor fez a respeito da necropolítica, então, o Cleiton Messias fez uma pergunta aqui. Ele perguntou o seguinte: professor, quais seriam algumas práticas decoloniais como práticas de liberdade nesse sistema neoliberal estruturado na necropolítica e no epistemicídio? Hoje a gente tem um debate, né, da funcionalidade desse conceito necropolítica, questões que alguns abordam, por exemplo, da desmobilização do pensamento crítico quando se pensa em necropolítica, aí eu queria que o senhor comentasse um pouco isso também. E aí deixa eu fazer uma outra pergunta. Ressignificar o sentido é urgente a necessidade da criação de um partido político negro para compor a Câmara dos Deputados e disputar políticas públicas? Um partido exclusivamente negro? A pergunta de Afrodito Andrade. Bom, mais uma do Eros Viana. O Eros Viana pergunta: professor, o senhor falou recentemente em uma conversa com Elias Jabor que acredita no projeto de nação como projeto anti-imperialista. E para a superação das estruturas no Brasil, poderia falar sobre? Eu acho que essas três a gente tem bastante conversa aí, né?
Tem bastante conversa aqui. É, eu vou começar pelo necropolítica. Né? Olha, em relação ao conceito de política, o que que eu posso dizer? É que quando a gente tem uma atividade, quando a gente trabalha com conceito, quando a gente trabalha com filosofia, quando a gente trabalha com teoria, a gente nunca pode ler alguma coisa de maneira desconectada das tramas conceituais, ou seja, necropolítica não é exatamente um conceito, é uma categoria. Categoria porque pertence a uma série de outras, injunções teóricas e conceituais, sem as quais a sua compreensão fica muito, muito prejudicada, né? Então as pessoas leem aquele ensaio necropolítica, mas sem ler, por exemplo, Políticas da Inimizade, do Bembe. Aí complica tudo, né? Porque assim, é a mesma coisa que a gente ler o Manifesto Comunista e pegar ali uma série de coisas que o Marx fala sobre o direito, algumas contradições, e ficar a vida inteira criticando o sujeito por aquilo que ele falou sem ler tudo que ele escreveu depois, né? Enfim, sem ler Miséria da Filosofia, sem ler o Capital, sem ler, enfim, a pessoa não lê o resto, né? Então, esse é o problema. Então, assim, a gente não pode ler um autor em fatias assim, dessa maneira. Então, necropolítica é, não, é. E outra coisa, o que é pensamento crítico, né? Para a gente ter pensamento crítico, e principalmente quando a gente tem um compromisso muito sério com as questões acadêmicas, né, e não acadêmicas, mas com as questões intelectuais, e faz da intelectualidade um ponto fundamental da luta política, nós temos que ter um compromisso muito sério com uma coisa que chama rigor, né? Não tem jeito, né? E aí é importante que a gente faça as mediações, a gente estabeleça mediações. Entender também por que que o autor está construindo aquilo, independente das posições políticas do Mbembe, né, que são posições problemáticas. Eu acho que, por exemplo, o Mbembe, no que ele fala de necropolítica sobre Marx, eu acho que tem muito problema, tem muito problema, tem muito equivocado, tem muito problema. Mas ali você vai ler o Política da Inimizade e você vai ler o Crítica da Razão Negra, aí você vê que os pontos que ele coloca estão a serviço de uma posição política que ele tem, que obviamente resvala na questão teórico-conceitual que ele está apresentando, mas que tem a ver também muito com a experiência do Mbembe, né, na África, nos anos 60, 70, né? Então, tem muito a ver com isso, né, do que foram as experiências, né, anticoloniais em África e principalmente em Camarões. Então ele tem uma questão aí que me parece que é importante, mas não é o mais relevante. Agora, como eu falei, tem que fazer mediações quando fala de necropolítica. E entender que ele escreveu necropolítica justamente para dizer o seguinte: olha, tem algumas questões que o Foucault, quando escreveu biopolítica, ele não levou em consideração. E é necessário, portanto, trazer para a roda, para entender esse processo, os processos renovados de dominação e sujeição, é disso que se trata. Ele está falando das formas de governamentalidade. né? Assim, não é uma coisa muito impressionante. Ele está falando das formas de governamentalidade que são alteradas historicamente. Ele não está, veja, ele não tá dizendo que o liberalismo não matou. Claro, ele sabe, quem falou que Razão Negra, ele está falando justamente isso. Ele está falando isso. Então a questão é que o Mbembe ele está apresentando uma crítica às formas de dominação e sujeição de governamentalidade, tal como apresentado pelo Foucault. Ele acha que a noção de biopolítica ela não é uma noção, vamos dizer assim, que dá conta de entender quais as transformações do capitalismo na etapa neoliberal. Embora que Foucault esteja pensando nisso, em certa medida, mas o que o Foucault, ele está dizendo, o Foucault ele não está vendo o que esse processo de decomposição. Ele não viu, né? Ele não está vendo, ele não viu. Né? Então é necessário que esteja que se apresente um conceito que possa dar conta disso. E nisso ele está dialogando com a noção de soberania, né, do Schmitt, de exceção do Schmitt, perdão, de exceção permanente, do Agamben. Ele está dialogando com a tradição francesa, né, da negritude, ele está com Fanon, com a Bessézère, né, Bessézère, está dialogando com Césaire. Ele está trazendo também, ele dialoga com a Hannah Arendt, como muitos outros pensadores dialogam com a Hannah Arendt, né, principalmente na condição humana, né, enfim, a diferença de labor e trabalho, né, enfim, as coisas que a Hannah Arendt vai colocar. Enfim, é um conceito, portanto, que opera a partir de um contexto maior de uma obra e que também está dentro de uma trama conceitual que muito ultrapassa aquilo que se pode ler lendo apenas um ensaio necropolítico. Agora a questão é o pensamento crítico tem que ser muito frágil para ser desarmado por um conceito como esse, né? Então, é bem difícil. Eu não acho que seja capaz de desarmar um conceito como esse, não. Principalmente se a gente pensar no papel do Estado, né? Porque há muitas pessoas que apostam no Estado, no partido político, eleições e tal. E vejam, e acho que o que o conceito de necropolítica aponta é justamente isso, né? Ou seja, não importa quem esteja no leme, o Estado vai continuar matando, né? Ainda que seja a pessoa mais legal do mundo. Justamente por isso. Porque essa é uma forma de governamentalidade de gestão na etapa da crise do capitalismo neoliberal. É isso. Agora, Partido Negro, né? Olha, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma forma de essencialização de negros, é como se os negros não tivessem contradições entre si, tem muitas, né, tem muitos problemas. Nós somos, enquanto pessoas negras, atravessados pelas condições também impostas pela lógica neoliberal, né, ou seja, o foco profundo no individualismo, né, a dificuldade de estabelecer laços solidários, enfim, a vida performática, que é uma vida também constituída a partir de uma visão que nós temos pelas transformações, né, que as redes sociais vão fazendo na nossa percepção. Então é isso, ou seja, a questão é um partido negro, né, é um partido que tenha essa dimensão, né, se é que é um partido, mas acho que é mais do que um partido. Falando de partido, você fala de partido, mas acho que é muito mais do que pensar partido, é pensar formas de fazer política que nos levem a um desmonte, né, das máquinas de reprodução, inclusive do desejo, né, que são orientadas pelo capitalismo. Eu acho que é isso. Então, assim, negros e brancos estão submetidos a esse processo. Negros e brancos submetidos a esse processo. Essa máquina de produção do desejo, a ideologia, né, muito forte, é muito poderosa. Tanto que entre nós, algumas soluções que são dadas, né, algumas soluções são dadas, a forma com que a luta política se manifesta está muito dentro da lógica das redes sociais. Né? Quem fala muito isso é o Cornel West. Né? O Cornel West ele é um crítico disso. Ele está falando muito disso a partir da posição dele, que é muito particular também, é um socialista cristão. Mas ele está falando a partir desse lugar. Né? Que é um autor que talvez você já tenha estudado, né, com os autores negros e as autoras negras. Mas ele está falando disso. Né? Fala, poxa, você tem aí você tem uma quebra, né, dos laços comunitários, dos laços de sociabilidade. Então, ou seja, tem muita gente querendo ser Pantera Negra hoje e que não consegue estabelecer um mínimo de laço de solidariedade, que não consegue estabelecer, e por conta, e não é culpa, né, são as condições em que a pessoa é constituída, né, essa forma de unidade, de compromisso, né, que era próprio do Partido dos Panteras Negras. Basta ver o seguinte, veja o perfil, por isso que eu falo que toda luta política ela tem que ser vista a partir dos dados da vida material, a partir dos problemas e do contexto. Isso exige flexibilidade tática, estratégica de cada um de nós. Então é muito difícil que isso aconteça, porque a gente não tem sequer possibilidade de espaço para nos reunirmos para falar sobre essas coisas, para debater de maneira muito franca, né? E também de maneira muito afetuosa. Nós somos afetados, inclusive, pela violência discursiva que é própria desse modo de configuração, né, performática. Então, assim, eu sinceramente, o que eu tenho feito, né, é justamente tentar não compactuar com esse sintoma de degradação que atinge, inclusive, nós negros. Por isso que eu não um partido negro, um partido só de negros, eu não acho que isso salve. Seria muito bom, mas o problema não é esse. O problema é, assim, o que esse partido seria capaz de propor, de fazer, de experimentar de novo. Então, estamos precisando de novo, gente, coisa nova. No sentido de práticas políticas renovadoras. Isso aí que eu coloco. Então, a pergunta do Eros Viana, para terminar, em relação ao projeto de nação, né, e anti-imperialismo. É isso, Eros. Eu acho que todo projeto... Quando a gente fala de projeto nacional, entender também o que significam as várias formas de pensar a nacionalidade. Tem uma forma de pensar a nacionalidade como uma forma conservadora, uma forma reacionária até de pensar isso. Agora existem outras formas de pensar a nacionalidade, como a história nos mostrou, que é justamente tentar, é uma tentativa de defesa contra a violência imperialista, né? Os movimentos, o pan-africanismo, o pan-indigenismo, o pan-arabismo, né, assim, que podem eventualmente ser capturados também por agendas conservadoras, até liberais conservadoras, mas que em determinado momento foram, sim, movimentos importantes, né, de reafirmação da identidade. Não existe luta política sem identidade, isso é importante. Por isso que eu entendo o chamado para uma filosofia africana, por isso que eu falei aqui de reconstrução de Áfricas, porque significa também falarmos de nós mesmos a partir de um lugar que não é o lugar que o colonizador nos colocou. É tentar nos deslocar, uma construção de um novo espaço político, de um espaço de resistência. O Abdias entendeu muito bem isso, é o quilombismo. O Clóvis Moura, a quilombagem, né, como também pensando isso como parte da luta de classe. A Lélia Gonzalez entendeu bem a meia-africanidade, a reconfiguração, ressignificação do espaço político para que a luta possa continuar. E é isso que se entende por nacionalidade, e não ficar se afirmando como sendo melhor que os outros. Toda nacionalidade, né, e nesse ponto é por conta da especificidade da formação histórico-social, ela se dá sempre com acento também à universalidade, a pensar na nossa relação com o mundo, com os outros povos, com a natureza, enfim, né, nesse ponto. Somos assim porque queremos ser diferentes. Nós somos assim porque nós queremos nos relacionar com o mundo, nós queremos acabar com as fronteiras, nós queremos dar mão para o outro. É essa a ideia do nacionalismo, né? Ou seja, o nacionalismo seria um nacionalismo, portanto, de defesa da vida, não de defesa de uma forma de vida em detrimento das outras. Isso é diferente. É isso. Obrigado.
Aí tem uma pergunta do Leno Andrade. Eu vou fazer mais duas perguntas, né? E aí, porque a gente está chegando no nosso limite também, né? Então, Leno Andrade, ele pergunta: um dos principais desafios da produção filosófica na África e a diáspora negra atualmente seria conseguir articular e agenciar identidades próprias da modernidade e colonialismo, como negro, sem cair nas armadilhas do essencialismo. Então, essa é a pergunta, né? Como fazer isso sem cair nas armadilhas do essencialismo? O Paulo Puma, ele tem uma questão aqui. O professor Silvio, no finalzinho, falou Deixa eu colocar aqui. Agora, no finalzinho, o professor Silvio falou quanto ao samba brasileiro, né? E se referiu à retirada de alguns elementos dos quais se referiu a Xangô, e não entendi direito. Seria o ritmo, o balanço? Bom,
eu falei do Alujá, falei da batida, a batida de Xangô, né? Batida própria do...
Tinha uma pergunta do Danilo Rabelo aqui que eu não estou encontrando. A pergunta, eu vou tentar sintetizar a pergunta dele, professor. O Danilo Rabelo, ele perguntou a respeito de como o processo de construção desse último evento que houve no Carrefour, o processo de construção daquela comissão, poderia nos auxiliar, né, nessa luta antirracista. Como é que esse processo da construção daquela comissão poderia nos auxiliar nessa luta antirracista, anticapitalista também? Acho que aqui a gente fecha.
Posso? Não tem. Começar com a questão da, sobre a questão da essência, né? Sobre a questão da essência. Eu acho que a minha fala, de uma forma ou de outra, foi toda para construir isso, né? Foi toda para falar sobre isso, como o tempo e espaço, elas são centrais para que a gente possa entender, né? Como o negro, ele também é uma produção também espaço-temporal. Ele é construído a partir dessas matrizes. E, portanto, não se pode pensar em essência, há que se pensar em história. Né? O negro e o significado de ser negro são uma história. Então, a mudança desses significados e superá-los, portanto, se dá também no campo da história. É assim. Nunca cai em essencialismo. Por isso que eu falei de construção de África. Em relação à pergunta... A última pergunta é o seguinte, eu já falei já algumas vezes sobre como eu entendo a construção do racismo institucional. Obviamente que falar de luta anticapitalista não significa estar fora do capitalismo, isso é importante. Da mesma maneira que quem está em partido político, lutando em partido político, também da mesma maneira está dentro da torção dialética e das contradições. Agora, o que você não pode fazer, em nome de uma paralisia, é ficar deixando as pessoas serem assassinadas, as pessoas morrerem, ficar deixando, né, ficar simplesmente olhando, né, escrever uma série de coisas, falar das possibilidades de estabelecer mudanças que não vão mudar o mundo, mas que vão ajudar a salvar vidas. Esse é o ponto fundamental aqui, né? É assim, da mesma maneira que meu trabalho como advogado, eu estou acabando de falar do direito, eu sou advogado. Ah, tem contradição? Claro que tem contradições dentro do que eu estou falando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de ser advogado, eu vou deixar de fazer as coisas que eu faço, né, por causa disso, porque eu estou esperando, né, que algum dia venha um raio no céu azul e possa fazer com que todos nós paremos de ser mortos, paremos de assassinados, né, que o capital acabe. É isso? É isso? Não, não é isso. Então, para mim é isso. E para mim é uma coisa muito simples. Né? Existe uma coisa muito séria em relação... são coisas próprias do nosso tempo, né? Em relação à minha vida profissional como advogado, minha vida profissional como consultor, minha vida profissional como empresário, o que em nada tem a ver com a maneira com que eu abro mão do pensamento crítico. Da mesma maneira que existem uma série de organizações, uma série de movimentos que recebem dinheiro de ONGs internacionais, de banqueiros internacionais também, né? É para continuar suas lutas, da mesma maneira. Então, ou seja, nós estamos dentro de uma torção dialética, o que em nada pode atrapalhar o nosso pensamento crítico. E nada pode amarrar as possibilidades que a gente tem e a chance que nós temos de ajudar as pessoas, de salvar a vida das pessoas. É isso.
Palestra de hoje. Bom, a primeira delas é da Elza Santos. Ela pergunta: professor Silvio, como romper com essa lógica eurocêntrica no universo acadêmico das universidades e colocar novas narrativas nas pesquisas acadêmicas, principalmente nos cursos de filosofia? E agora, o Benedito Libório, que é o nosso Bené, os conceitos das dinâmicas das relações entre as pessoas com distintas estéticas também são estanques na lógica eurocêntrica somente? Deixa eu ver se tem mais uma. Tem uma pergunta do Helder aqui. Helder Cristo. Vamos à prova... de que a prova que o mundo te cura, pois saímos contra a vontade. Sofremos, fomos abandonados, mas construímos essa linha forte na nação que agora é nossa África. Aqui foi mais uma afirmação. Bom, eu acho que essas três a gente finaliza.
Olha, eu acho que, de certa maneira, acho que eu já respondi todas as questões aí colocadas, né, de um jeito ou de outro, só a pergunta do professor em relação à estética e isso, né? Acho que eu também falei ao final que todas as questões... Que esse processo de reconstrução também são processos de reconfiguração também de parâmetros estéticos, né? Eu acho que a reconstrução de parâmetros estéticos, a reconstrução e a reconfiguração das matrizes espaço-temporais, elas são também parte de uma maneira de pensar a cultura, né? De uma maneira diferente. A cultura também como processo de transformação, a cultura como processo de expansão, né? Eu acho que é isso. E então é necessário sempre uma reatualização, né, dos símbolos, dos significados, porque eles sempre são colocados a serviço do novo, a serviço do futuro. Então acho que é isso. Eu acho que pensar a estética, pensar os símbolos, pensar os significados, é pensar o papel da cultura, o papel transformador da cultura. É isso.
Bom, agora, pessoal, a gente queria aqui agradecer ao professor Silvio Almeida por essa explanação aqui, que eu tenho certeza que muitos de nós aprendemos muito hoje, e a importância, né, de ter aceito aí esse nosso convite. Obrigado, professor, porque acho que é dessa forma, né, como você fala, construindo essa luta política, que não deixa de ser uma luta política, né, de espaço, dentro das universidades, nesses espaços que agora também se fizeram por conta da pandemia, né, a gente tem a possibilidade de fazer esses encontros online e ter a chance de que mais pessoas consigam também assistir e estar presente conosco aqui. Professor, muito obrigado pela sua palestra, pela sua fala, viu?
Obrigado, eu que agradeço. Satisfação imensa. Muito obrigado.
Tá certo, um abraço.
Chegamos ao final de mais um episódio de Filosofia Pós-Colonial, sua dose semanal de filosofia e pós-colonialismo. A aula do professor Silvio Almeida é um episódio à parte, é um capítulo à parte, né, da nossa trajetória aqui no Filosofia Pós-Colonial. Eu aprendi demais com o professor Silvio Almeida, como sempre aprendo e sempre estou atento a todas as suas palestras, sempre que posso assisti-lo, eu acho importante fazê-lo. Bem, eu queria deixar alguns recados aqui para vocês, que inscreva-se no nosso canal Filosofia Pós-Colonial, no nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar todas as palestras do primeiro seminário de filosofia africana, afrodiaspórica e pensamento negro brasileiro. Inscreva-se também, siga-nos lá no Instagram, @filosofiapóscolonial, e espero que esse episódio tenha sido tão instrutivo para vocês quanto foi para mim também, né? Então, os próximos episódios que a gente vai disponibilizar aqui para vocês nessa nova temporada, né, do Filosofia Pós-Colonial, são justamente as discussões feitas nas mesas do seminário. E aí a próxima que a gente vai trazer para vocês vai ser o professor Luiz Thiago Freire Dantas, a discussão que ele fez nessa segunda mesa do seminário, que ele vai discutir um assunto muito importante relacionado à filosofia africana. Vou deixar aqui o segredinho, vou deixar aqui o mistériozinho para vocês ficarem curiosos e nos acompanharem no próximo episódio, certo? Bem, então, o meu muito obrigado a você que acompanhou esse episódio até agora. Espero que no próximo você também aproveite e esteja junto conosco. Também agradeço ao professor Silvio Almeida, que foi gentilmente cedeu para a gente essa oportunidade de estar discutindo com vocês aqui por esse espaço também. E o nosso muito e muito obrigado à nossa audiência. Obrigado a todos, a todas e a todos por nos acompanharem. Até a próxima oportunidade. Um abraço.